Então, bem-vindos ao Rock Night Live de hoje. Hoje a gente tem uma presença aqui muito legal, muito especial aqui do Hellish War. Tá aqui, tá o Daniel e o Daniel Job e o Vulcano, que tá aqui. E hoje a gente vai fazer um bate-papo com eles, né? E antes de mais nada, eu vou falar do nosso Catarse, né? Ontem a gente teve uma ideia aqui na live, né? Que, por exemplo, a gente queria trazer bandas do Brasil todo. Só que pra isso aí tem um custo, né? Pra trazer os caras. Vai, o cara vem do Ceará aí, como é que o cara vai vir pra cá? Então, pra fazer isso aí, tá o Catarse aí. Quem puder colabora, que você não tá colaborando pra trazer mais bandas aqui. Inclusive, vai fazer até lives musicais. Então, vai no Catarse aí, pode dar um help aí pra nós aí que a gente vai trazer. Mas vamos começar agora, né? Vulcano, Vulcano, Daniel, nossa, cara, quantos anos eu já vejo vocês tocar por aí?
É, nós estamos na estrada aí desde 71.
Mas não era de 69, Urco?
69 é um bom número, mas não é bem essa questão aí. A gente, estamos na luta aí, estamos na luta desde 96.
96 que vocês começaram o Hellish War?
96, ainda eram três, né? Era um power trio.
Era um power trio?
Power trio.
E como é que foi a ideia de começar a banda, começar o Hellish War?
Pô, a ideia era tocar heavy metal, cara. A gente queria, na época lá, a gente queria fazer um som também nas regiões aí. Tinha muita banda legal, a gente queria também tocar, participar do movimento aí.
Nessa época aí tinha bastante bar em Campinas pra tocar, né? A gente tocava pra caramba em Campinas.
Em 96, 97?
Tinha o Tribo, né?
Tinha até o...
Bom, Saudosa Maluca.
É, Saudosa Maluca.
Era um pouquinho depois. Teve o Desmanche.
O Desmanche eu lembro, cara, porque eu mudei pra Campinas, acho que um pouco depois que fechou.
É, não eram muitos lugares, mas tinha até que... Show.
Tinha
com
ação.
Né?
Tinha ação. Tinha cena, movimento, né? Era legal. Uhum. E aí, a gente também não queria ficar de fora.
É lógico, né?
Aí aconteceu. Fizemos aí um power trio, que a ideia era power trio. Né? Não era fazer 10 negros.
Era fazer uma sinfônica, né?
Titãs.
Então assim, rolou power trio de 96 a 98, acho.
96, 98?
Porque teve uma fase que acho que ninguém registrou isso, que eu cantei.
Você cantou?
Pior que eu cheguei a filmar um show desse lá no Tribo.
É o Tribo lá.
Porque, foi o Xanchão no baixo.
Então, quer dizer, eu peguei essa bucha aí, no máximo um ano. Nem um ano, cara, foi uns 7 meses. Uhum. Até encontrar na época depois o nosso Roger Hammer, na época, né,
Roger,
que
né?
Participou. Fez com a gente o Defender e o Heroes of Tomorrow. E fez história com a gente, uma boa história, tá? Aí ele fez, lógico. Aí depois eu parei, porque eu tocar guitarra
e cantar
com as músicas do Hellish War ainda não dava, cara. Era cheio de porra.
Vocês já começaram como uma banda com um som próprio, já fazendo composição?
Sempre.
Já começaram assim?
Sempre foi, pra tocar em qualquer lugar, sempre foi autoral.
Sempre foi autoral, né?
Nunca fizemos cover.
Aí naquela época vocês chegaram a gravar um álbum com aquilo lá? Não, vocês gravaram com o Roger, né, já?
Não, tem uma demo de 96, né? É 96 a demo também.
Tem uma demo.
Isso é raridade, então.
Demo Design.
Essa demo aí também era power trio, mas era...
Era dessa época, né? Do início.
Bem do
início,
né?
Eu vou dizer aqui os nomes, que é importante. Precisa ser dito.
É claro.
Frangolino. Finado. Nosso saudoso Frangolino, né? Que nos deixou aí faz uns 5 anos atrás. E... Marcúcia, que está por aí vivendo a sua vida. Sua vida aí, pleiteando. Então, ele está. Inclusive, o Marcos apareceu aí no Facebook aí, Marcos. Aí, Marcos. O Marcos! Vamos aí, vamos tomar uma serva aí, pô. Tá tudo certo, sem problema nenhum. Então, composições que eu fiz com ele, no Defender, foram composições que eu fiz com ele. Né? Então, músicas boas, músicas importantes, imagina.
Uhum. Foi embrião do Defender essa demo aí, né? As 5 músicas demo... que tem na demo estão no Defender.
Que elas foram. Depois vocês lapidaram mais ela pra gravar no álbum, né?
Deu uma mas sim, mudou por causa do vocal, né? Que trocou o vocal, aí trocou as guitarras, mas a música, assim, a composição é praticamente a mesma. Aí vou... tem uns teclados.
A primeira formação, então, era o Vulcano, o Frangolino e o Marcoso, né? Aí depois você entrou, né, Dani?
Não, aí teve um período que aí o Marcoso saiu da banda. Se não me engano, foi aí quando o Vulcano foi cantar e entrou o Xanxão no baixo, não foi isso?
Xanxão, lá de Paulínia. Gordão.
Ele tocou baixo, continuou trio, mas foi temporário. Aí o Roger entrou. Aí quando o Roger entrou, virou quarteto.
Virou quarteto já,
aí,
né?
Virou quarteto.
Então, aí o Jair. Quando,
era o Jair também.
Quando
né?
saiu o Frangolino.
Saiu o Frango.
Também saiu antes. Saiu já naquela época lá. Por...
Na verdade, o Frango saiu antes do Marcoso, né? O saiu Jair antes. Tocava junto com o Marcoso já também,
E você já acompanhava sempre, né?
Eu já tava lá, eu tinha uma outra banda na época e tava todos os shows que tinha por aí, eu ia, tal, conhecia. Eu era muito amigo do Jair, pessoal, assim. E foi até através dele que eu entrei na banda, né? E eu acompanhei tudo isso aí.
É legal que você acompanhou e agora você tá, tá aí então, junto, né?
Até quando eu entrei na banda foi porque eles estavam sem baixista na época. E eu tava sem banda. Eu falei, cara, eu curto as bandas, eu toco baixo aí só pra não ficar parado e pra ajudar vocês, né?
Aí ficou, depois eu assumi a guitarra e ficou até hoje.
Aí ficou. Por isso que saiu de quarteto pra quinteto, na verdade, porque sempre foi uma guitarra só, né, nessa época. Era só o Vulcano.
Mas eu sabia que ele não ia aguentar. Falei, você não vai aguentar, mano.
Ah, eu vou aguentar. Fiquei um ano, sei lá quanto tempo. Fiquei.
Porque, pô, a guitarrista que toca Paul Gilbert, Ing Moms, vai tocar baixo, não vai, velho. Aí começou a reclamar. Você reclamou.
É, depois de uma época assim, injuriou, né? Porque daí eu falei assim, ó, os caras também não vão arrumar baixista nunca, eu vou ficar aqui passando.
Por aí.
Aí falei, deixa quieto.
Aí depois nós fizemos uns testes, fizemos umas brincadeiras na guitarra. E aí rolou, porque aí deu a...
conheci as músicas, né?
Deu o sincamento, né? Dos riffs.
Ah, rolou a química,
aí,
né?
Rolou. Aí beleza, aí somou. Porque duas guitarras, o problema é você atrapalhar o outro.
É, isso é verdade. Eu sei que sou guitarrista também.
Então, por isso que antigamente, nos anos 80, era só uma guitarra. Jill, uma guitarra. Ozzy, uma guitarra.
Antes, anos 70 também. Anos 70, bastante também, né?
Led Zeppelin, uma guitarra. Essa linha, essa escola aí, eu sempre quis fazer. Né? Com uma guitarra mesmo. E rolou um tempo. Rolou de 96 a 98. Toquei sozinho aí. Mas aí deu certo. A alta guitarra foi, deu mais rolê, deu mais...
É, porque o primeiro disco foi o...
Defender.
O Defender of Metal, né? O Defender eu escutei, o Defender ele é uma porrada, cara.
O Defender já é com o quinteto já, né?
Já é o quinteto, né?
Oficial, digamos assim.
E ele é uma porrada, cara. É uma porrada.
Músicas vinham dessa época, já da demo, mas depois teve coisa nova. A própria Defender of Metal, né? Foi uma música... que foi composta depois, já com duas guitarras e tudo mais.
Não deixando também de falar que teve mais um membro
gente,
também.
Gente, traz mais uma cerveja pra nós, mais três aqui.
Tem mais um membro aí que também participou da banda, que foi o Gabriel Gostaltz Gabiru. Então ele também participou no Defender, baixista.
Foi ele que me salvou, que na verdade. Ele entrou pra guitarra.
Então você foi pra guitarra. É. Então você já pulou, né?
É, eu saí fora. Então,
pô, Daniel, eu lembro daquela época que eu tocava com seu irmão lá, que isso era lá na sua casa.
É verdade, eu lembro de você. Sua irmã também, né?
Minha irmã naquela época tocava teclado. Agora ela tá só cantando.
Mas ela canta, né?
Ela canta.
Então. Eu lembro que vocês iam ensaiar lá em casa.
Então eu lembro.
Era nessa época aí mesmo. Eu morava lá no Castelo ainda, né?
Castelo. Só comia misto quente. Mas lá eu comia misto quente só.
Naquela época eu parecia o Paul Gilbert.
É, então. 50 quilos. Mas beleza, então aí. Então quando firmou quinteto, que foi em 99, né?
Foi.
99 firmou. Aí ficou estabilizado, né? Que aí ainda entrou a Môndiga. Entrou nosso amigo Môndiga. JR, Meatball Man.
JR, cara?
É.
É, foi pouco depois, a gente gravou o Defender ainda com o Gabriel, né? Depois entra o Defender, depois do Defender, lançamento na turnê, já saiu primeiro, entrou o Daniel Persson na bateria.
Ah, ele entrou na bateria, né?
O Jair ficou um tempo, ele fez alguns shows, mas aí um pouco depois ele saiu.
E o Daniel tá desde aquela época, né,
o Daniel
Persson?
Já entrou até antes que o Amon, do JPR. Tá desde essa época.
Entrou antes, mas no mesmo ano.
É no mesmo ano, foi assim, um pouco antes.
Entrou antes no mesmo ano.
Aí depois de um tempo, o baixista saiu e aí entrou o JR. E aí ficou muitos anos essa formação.
Não, essa formação eu sei que foi a que eu mais vi, né?
É, a formação, assim, parte instrumental é a mesma desde essa época. Não mudou. Só mudou o vocal mesmo.
Ficou...
Aí vocês gravaram Defender, né, com essa formação, né, aí mudou a formação e vocês gravaram Heroes of Tomorrow,
isso,
né?
O Heroes já foi com o Roger no vocal, o Persson e o JL.
Uhum.
Mas aí foi bem depois.
Não, foi bem depois, né?
Na verdade, assim, a gente gravou esse disco umas três vezes, né, Bruno? Porque ele teve um problema lá na época com legalmente, assim, com a gravadora, né? A gente precisava... Tinha um contrato lá, não podia lançar... com outra gravadora. E ele queria lançar, mas também não lançava. A gente chegou a gravar o disco, mas daí não lançava o disco. Aí, enfim, nessa história aí passou, acho que o Heroes saiu em que ano? 2008?
2007.
2007, então. O Defender 2001, a gente ficou uns 5, 6 anos aí.
Nossa, ficou 6 anos com esse rolo com a gravadora?
Com a gravadora.
Nossa, que...
E só saiu o disco mesmo quando a gente realmente cerrou o contrato com a gravadora, que daí a gente conseguiu lançar o disco de forma independente.
Tá? Ah, vocês lançaram independente. A partir desse momento vocês lançaram tudo independente?
Não,
ou...
só o Heroes que foi.
Só o Heroes, né?
Teve distribuição, né? Mas o lançamento mesmo
foi independente,
né? Foi independente na época. A gente queria gravar, não aguentava mais, gravamos 3 vezes o disco. O bom é que as músicas foram amadurecendo
melhorando,
no tempo, né? Melhorando.
Isso foi mesmo. As músicas foram pegando formatos mais assim...
Isso, vocês conseguiram lapidar muito mais, né? Porque
a gente fez abertura pro sax em 2002. Um ano depois que lançou o Defender. E a gente tocou Metal Forever nessa abertura aí. E o CD foi lançar 6 anos depois.
Seis anos depois, né?
Esse período todo, a gente foi...
A música mudou bastante coisa.
Essa aí, acho que não mudou muito, não.
Não, essa aí...
Acho que não, mas teve outras que sim, que foram... Com o tempo a gente foi ajustando ela.
Mas são detalhes de arranjo.
É detalhe de arranjo, não, né? A música em si é...
A construção da música,
você toca um acústico, você tá com a música construída já. Os detalhes que você coloca que diferencia numa gravação de álbum, né? Uma pergunta, depois vocês tiveram uma mudança de vocal, como é que foi isso aí pra gravar o próximo disco, o disco que veio depois do Heroes of Tomorrow?
Não, é sim.
Não, não, sim.
Não, tá certo, não, a gente tava, o Roger também teve uns contratempos também, saiu da banda em 2012, né?
Acho que 2011.
2011?
Acho que foi 2011.
Será?
Eu acho que sim. Que ele saiu, porque a gente chegou, lembra? A gente começou a gravar o Keep It Hellish com o Roger.
Sim, em 2012.
Keep It Hellish, vocês começaram com o Roger,
sim,
né?
Sim, tava praticamente pronto já.
Em 2012.
A gente ensaiava, tinha as músicas, estavam todas prontas. Tinha uma música, só que não tava redonda ainda. O resto tava tudo pronto.
Uhum.
A gente começou a gravar o disco com o Roger. E durante a gravação, quase no final, que ele saiu da banda.
Ah, quase.
Eu acho que foi final de 2011, não, Bruno, mas não tenho certeza.
O disco, bom, final então. O disco é de 2013. 2013,
então. 2012 foi o ano que a gente ficou na busca do vocalista.
Essa busca foi longa?
Ah, demorou quase um ano, cara. Uns 6, 7 meses.
É complicado, né, arrumar vocalista,
foi,
cara.
É difícil,
uns 7 meses.
Mas teve,
cara,
muita gente que fez teste, assim, pra...
Muito louco isso aí, cara. A gente divulgou mais ou menos. Apareceu uma turma aí, uma turma legal, a gente fez até amizade com as pessoas. E...
Fizemos bastante teste, né?
Mas foi uns 30 e poucos locais, assim que a gente...
Cara, tem cara até que a gente, por exemplo, uma banda, ela testa, o cara canta bem, mas não é aquilo pra banda, né?
Então...
Ele não cara com a banda, coisas, tem realmente
dessas teve uns 4, assim.
Que, por exemplo, procurando o critério do que vocês já faziam, né? Do som, do som orgânico de heavy metal.
Teve uns
que vocês
4,
já faziam,
assim,
né?
Uns 4, assim, que eles eram bons, mas não...
Encaixava,
não dava,
né?
Porque tinham aquele tempero que faltou, mas assim, não era ruim.
Não, os caras eram bons, mas faltou
assim,
aquela coisa do Red Shore mesmo,
exato,
né?
Essa é
a
ideia.
O vocal muda a identidade da banda um pouco,
sim, né?
Querendo ou não, cara, você pode pôr dois vocalistas excelentes na mesma banda, mas a banda muda.
Isso aí é uma analogia que eu faço. Você coloca o Iron Gillan no Led Zeppelin, não vai ser a mesma coisa.
Por exemplo, o Gillan cantou no Sabá, né? Eu adoro o Purple.
Mas o Sabá foi bom o CD, mas não parecia Sabá, cara.
Então,
O Born Again, né?
É,
Born Again, puta heavy metal.
Born Again, cara.
Legal.
Tem até uma história engraçada, né? Que o Gillan tava lá. Tá, ele foi beber num pub com o Tommy Iommi, aí ele desacordou. No outro dia, quando ele acordou, falaram: ó, vai ter ensaio. Daqui sábado com você. Eu, o quê? Como assim?
E eles são amigos, né? Pra caralho.
Não, são amigos.
São amigos pra caralho.
Mas o Sabá é uma banda que... Eu gosto de todas as fases do Sabá.
Não, é muito, né? Legal.
Mas você vê que cada
Tony Martin, cara, é muito bom.
Tony Martin, por exemplo, cara, é sensacional. São... Mas não tem nada a ver com a época do Ozzy, por exemplo.
E, né? O Ozzy não tem nada a ver com o Dio,
com
cara.
Com o Dio, então. É. E todas as fases são boas. Só que mudou o vocalista, mudou a banda.
Mudou a banda toda. Você viu? Você escutou... Você escuta o Heaven and Hell, escuta o disco do Ozzy lá, você fala, pô...
É, puta, eu com o Dio é fodido, com o Tony Martin, eu curto pra caramba. Uhum. Até com o Glenn Hughes é legal.
Glenn Hughes é legal, é aquele Seven Star, não é?
É, o Seven Star.
Seven Star,
é,
né? Muito bom. Mas voltando lá ao que a gente tava falando, então vocês fizeram essa busca aí pra um vocal que fosse mais orgânico, que fosse a cara da banda mesmo.
É.
Eu acho que isso é legal, porque aí vocês não perdiam a identidade, né?
É, então, nesse tempo aí a gente entrou a Thalita, né? A gente ficou meio... É, chegamos a ter um vocal feminino.
Ah, época. Thalita? A Japinha?
Não.
Não. Não sei o sobrenome dela.
Não, Japinha.
É. Ela aí, fez o teste
ela
lá.
Ela fez um teste também.
Fez um teste? Vocês testaram o vocal feminino? Cara?
Ela mandou.
É um exemplo
apareceu,
de...
Apareceu, né?
É um exemplo de... É um exemplo. Ela cantava bem pra fazer um tipo de heavy metal mais... A cara dela.
Ah, entendi.
Comprou a banda. Ela não, assim, nós fizemos um lance legal lá, fizemos um show com ela até. Né?
Sim.
Uhum. Fizemos um show e tal.
Vocês têm isso aí gravado?
O show não sei se tá. Alguém gravou?
Eu acho que deve ter algum canto aí, mas.
É, porque gente, isso aí era interessante, cara, porque eu só vi o Harry Shore com o vocal feminino.
A gente até tem um ensaio gravado, acho.
Deve ter.
A gente tem um ensaio.
É, as coisas que a gente sai tem guarda, né, cara? Pra...
Mas então, é um exemplo, né? Ela. Foi feita uma experiência, mas assim, também teve muita também, assim, bombardeio em cima da gente.
Ah, o pessoal bombardeou por causa que estava mudando muito a banda, né? Assim,
pô, mas né, não tem a ver com o Hellish War, papá, babá, babá. E assim, a gente...
Porque a mudança de identidade ia acontecer de qualquer jeito. Então, a gente não queria pegar um cara que fosse copiar o Roger, entendeu?
Também tem essa, né? Não pode ser.
É, então, ia ter mudança de qualquer jeito, comparação, esse tipo de coisa. Ela apareceu na época, foi uma opção que a gente fez, enfim, foi uma experiência, né?
Não, foi uma experiência, pô,
Passou, foi legal.
Foi mais fã que falou que tá... Porque quando o fã fala, cara, você tem que falar, pensar.
Não, mas
cara.
Eu acho que teve uma aceitação legal até, não sei, nós fizemos um show, que eu me lembro, não teve nenhum problema.
No show foi beleza, né? Foi até bacana, assim, tá? Eu digo que os bastidores são bastidores.
Ah,
né?
Então é outra coisa, bastidor, então e também nem vem ao caso.
E a gente também deu uma analisada depois. A gente analisou um pouco também aí essa parte. Né? E viu que também acho que não ia. Porque os vocais que a gente queria, eles eram vocais um pouco mais acima. Exigia.
Exigia mais, né?
E exigia muito dela. E ela não. Ela tinha lá o jeito dela.
Uhum.
O estilo dela é outro.
É.
Então era um estilo, era uma diferença estilística, né?
Na hora de fazer as músicas mesmo pra gravar, coisa nova e tal, e aí começou a aparecer.
Ah, começou a aparecer umas diferenças.
Né? Umas diferenças e tal. Aí a gente viu que não ia.
Bom, não, com uma banda dela. Uma banda dela, que ela tinha lá uma banda que chamava. Como é que chama? Fuel, sei lá o que é. E.
O Vulcano tem uma boa memória para essas coisas.
Então eu lembro. Aí essa banda, ela fazia bem. É uma banda que casava bem a vocal dela.
É que a tarefa também era difícil, porque a gente já tava com o CD pronto, todas as músicas prontas, já tava gravada, ela meio que tinha que fazer aquilo que já tava definido.
Se ela chegasse a chegar e falar, ó, vamos mudar isso aqui.
Era difícil mudar, entendeu?
Foi...
Isso aí.
Não.
Mas no fim das contas, daí como, a gente encheu.
E como que foi bater o martelo pro vocalista? O atual quem que é?
O Bill Martins.
O Bill Martins, né? É. Como é que foi bater o martelo pro Bill?
Foi uma repescagem, né? Ele gravou com gripe, né? Segundo ele, ele gravou com gripe, né?
Hoje em dia o cara, se tá com gripe, ele é interditado, né? Repescagem.
O cara de Santos ainda, foi peixe, né? Aí a gente ouviu de novo. Acho que foi isso que aconteceu.
Na verdade, ele mandou o material dele, a gente ouviu no começo lá, curtiu, foi legal, só que foi na época que entrou a Thalita na banda. Uhum. Então ele ficou
lá no meio, no
meio ali, de lado, assim, nesse tempo. Quando aconteceu de a gente voltar a buscar, eu não sei se ele mandou de novo, ou ele falou de novo com o Wellington, lá, nosso manager, né? E ele entrou em contato de novo, a gente já tinha o material, e aí sim a gente foi fazer um ensaio com ele, né? Aí a gente fez, acho que uns 3, 4 ensaios com ele. E aí, pô, aí foi legal. Aí a gente viu que...
Por quê? Porque...
Sentiu que ia sair na pegada que vocês queriam, né?
É, porque já tinha o jeito de cantar, os agudos, os drives...
Os drive, né? Porque eu sei que a banda de vocês necessita, assim, de drive pra cantar, porque é uma característica.
Tanto é, o primeiro ensaio ele sofreu com a gente. A gente gravou, a gente tocou umas 5, 6 músicas, pô, a hora que tava ficando legal, ele falou, ah, cara, chega, não aguento mais.
Então.
É, assim, não dá, velho.
Mas, aí, assim, a pegada, assim, dele fazer tudo sozinho, ele grava tudo sozinho, ele é autossuficiente. Nessa parte de composição também, de arranjo, de vocal, os coral, os backing que ele faz.
Ele era a pessoa certa para gravar o disco.
Era o cara para fazer, né?
Então, ficou o que era para ser.
Então disco. Ficou assim, ficou tudo cômodo pra gente.
Ficou mais suave. Aí depois do Keep the Hellish, vocês vieram pro atual, né, de 2018, o Wine of Gods, né?
É, 2019.
O vinho dos deuses, né?
Sim.
Tem um ao vivo aí no meio.
Lá, o ao vivo, né, na Alemanha. Isso aí é um
ao vivo na Alemanha, né?
Esse é um disco...
Tá no meio do caminho aí, né?
Antes do Keep the Hellish, né?
Foi.
Antes do Keep the Hellish.
Ah, então ele tá no...
2010.
Fizemos
em 2009. Leaders of Tomorrow, Keep the Hellish, né?
Isso.
Fizemos em 2009 e em 2010 saiu pela Hellion.
Foi depois da turnê, da primeira turnê. Nossa, em 2009 aí saiu pela Hellion.
Inclusive vocês fizeram uma turnê europeia, né, nessa época, não foi?
Foi, em 2009. Ainda lançando o segundo.
E como é que é o público lá da Europa?
Heavy metal, velho.
Não, eu sei que é heavy metal.
O público na Europa é...
Pessoal aqui, né? Pro pessoal que tá vendo, né? Porque é uma experiência, assim, que muita banda quer fazer, quer tocar na Europa, fazer isso daí.
Ó, vou falar pra você, cara. Tocar na Europa é só se organizar, ter uma grana pra investir, porque é investimento.
Investimento, eu sei.
E aí você...
É praticamente você empreender na banda, né?
É investimento. Então, assim, retorno, tem. Mas pra você ter um retorno total...
É longo prazo,
você
né?
Você tem que ficar lá uns 5 meses, 6 meses tocando, pelo menos. Mas a gente fez a turnê de 20 dias, 15 dias, 20 dias.
Mas isso deu um retorno a longo prazo, né? Pra banda.
Não.
Porque eu sei que o pessoal da Europa, o consumidor de música europeu, o cara é bem assim. Se ele gostar da banda...
Uma coisa que chamou atenção pra gente lá foi que, assim, o pessoal consome material da banda, merchandise.
Então, eles gostam de ter, cara.
Tipo assim, o show que nós fizemos lá no festival, nós vendemos tanto, vendeu muito, cara. A gente, assim, não tava acostumado com isso, né?
Eles gostam de...
O pessoal vinha comprar o material, né?
Eles gostam de comprar e em euro ainda.
Em euro?
O cara comprava a camiseta, euro. CD, não tá nem vendo. No festival lá vendeu muito. Aliás, tudo que a gente levou vendeu, né? De merchandise, de material, assim.
Então, pra você ver.
Isso é uma diferença grande que eu senti lá na Europa.
A gente curte
a banda, eles...
Nós voltamos aqui convertendo em reais. Foram 8 shows, né? Eu acho. 8 ou 7 shows.
Não lembro.
Foi por aí. Os 8 shows. Esses 8 shows a gente voltou pra cá com 2 pau. 2 pau. Assim, em reais, né? Sim, 8 shows. Não foi isso não, cara.
Não, teve um show só. A gente vendeu, cara, tipo, 600 euros e um show.
Usa pra caramba.
Isso.
Você foi converter hoje em dia, né?
Isso de merchandising, né? Fora o cachê.
Fora o cachê, né?
Fora, isso é só merchandising.
Então, quer dizer, porra, em 2 semanas a gente ganha lá. Triplo daqui, cara.
Teve uma vez que nós tocamos na Alemanha, numa segunda-feira. Foi
segunda-feira.
Segunda-feira,
cara, o bar lotado.
Nossa, que legal isso aí.
Sete horas da noite. Cara, vamos tocar. Falei, pô, quem que vai? Segunda-feira, em show, né? Os caras tudo lá, cara.
Porque lá, lá o que tava sendo aqui na pandemia, né? Tudo cedo. Mas lá
começa cedo.
Lá é assim.
Já é assim, né?
Natural.
Do cedo, naturalmente
então,
é assim.
Show é 7 horas mesmo. É nego sai do trampo.
É que agora tá voltando normal, né? Agora é madrugada
sai
aqui
do trampo,
novo, né?
Vai
é,
pro
mas
show.
Não tem esses negócios de começar 11 horas da noite.
Não, lá, lá, assim, lá é cedo,
lá
né?
Começa cedo.
Então, a sabedoria europeia. Porque assim, começa 7 horas, termina às 11. Às 10 acabou.
É.
E eles acabam pontualmente no,
pontualmente,
no horário
não
certo,
conversa,
né?
Não,
não tem conversa, né?
Não tem. E outra? E o tratamento? E a serva?
O tratamento
e, e os rangos? E o camarim? A geladeira, o camarim? Não tem migué, que nem aqui tem. Ó, consumação, R$30. Ó, pô. Entendeu? Pra cada música, isso não existe, cara.
Isso não existe.
Lá isso não existe, cara. E é muito mais barato você pegar... Você pegar um camarim pra uma banda... E deixar no camarim uma geladeira com. Deixa lá dois fardos ou três fardos, porra.
Dois, cê, três fardos de cerveja, né?
Você compra no atacadão, velho. Não custa
deixa
nada.
Uma mesa de
é barato,
frios também pros caras, né? Uma mesa
é
de
barato,
frios,
é barato. Faz uma panelada, que não é comemos. O rango, era panelada.
A panelada
de macarrão, de coisa assim, coisa prática, né? Então não tinha miséria, entendeu? Pra comprar, pra se alimentar, pra banda se alimentar. Aqui é foda, velho.
Ah,
aqui é uma dificuldade do cacete.
Aqui, aqui é complicado, cara. Fora os 50 conto e a cerveja no bolso.
Pra quê?
50
nossa,
conto mais uma cerveja.
O festival que nós tocamos lá tinha dois fardos, assim, cara, fechado de serva.
Caramba, cara.
O duro que era quente, né?
É, era quente.
Não, mas lá quente, né?
Os caras tomam cerveja.
Mas
aqui
era verão.
Eles foram tocar lá no inverno ou no verão
primavera,
europeu?
Primavera.
Era que era setembro, né?
Primavera.
É primavera.
Mas calor, calor.
Calor, então,
calor.
Ainda.
Calor. Tava calor. Lá quando é calor é calor.
Na verdade é outono, né?
Nossa, é fora.
Setembro,
então,
outubro,
setembro, setembro. Então é quente, cara. Tinha pó quente, cara. O festival calor, cara.
É, mas lá, lá fora, por exemplo, até nos Estados Unidos eles tomam cerveja quente. Aqui no Brasil é uma exceção do
eu
negócio.
Eu tomo também aqui.
É, que...
é só tomar.
É só.
Porque eu não gosto. Então pra ele tá...
Não, mas agora... tomar, tomar... Bom, agora assim... Isso aí foi um desabafo que eu quis colocar aqui na questão do tratamento das bandas.
Não, aqui é complicado porque... isso, principalmente assim, por exemplo, sabe uma coisa que eu vejo bastante? Por exemplo, vocês são uma banda que faz som autoral desde 97, 98.
É.
Desde, você começou fazendo 9, isso 6, aí é. No Hellish. Daniel entrou fazendo isso daí também, e vocês continuaram. Agora, a maioria das bandas assim que faz aqui, o que, que o cara avisa? O cara olha pra banda e fala, ah, você quer vir tocar aqui? Toca de graça, então.
Sim,
é o tratamento porque... que os caras dão aqui. Isso aí é engraçado, cara. Não é engraçado, na verdade, mas é.
Mas é cultural. É cultural. Cultural. Lá fora, banda autoral lá fora é banda normal. É banda pra tocar de sábado, pra tocar de sexta, mesmo jeito.
Uhum.
Aqui, as bandas pra tocar de sábado, de sexta-feira, tem que ser cover.
Então, isso é uma coisa que eu ia falar. Eu não lembro de ver banda cover lá fora.
Mas não tem.
Não tem, porque tem... o cara vê o original.
Muito pouco. Muito
o cara
pouco.
Vai ver o Iron Maiden cover pra quê? Se tem o Iron Maiden original tocando por lá, cara.
É, mas eu acho que não é só isso. É,
é a cultura
é
deles de ver
de
som, né?
Mesmo, é.
Mas aqui quase teve isso aqui, Daniel. Eu lembro uma época que eu ia naquele... Tinha um festival. Qual que era o nome daquele festival lá? Que ele fazia na Led Slay direto.
Union.
É, Metal Union,
Metal,
isso, Metal
Union,
Brasil Metal
Union,
Metal BMU, cara. Esse aí era um puta festival, você conhecia a banda nova, você conhecia a banda que fazia o som. E às vezes a banda fazia um sonzinho de uma banda que eles curtiam pra galera gostar, né?
Ah, não, fazer um cover no meio.
É,
normal,
fazer um cover no meio
e
tal. Por exemplo, eu tinha uma banda que chamava Dragon Heart, não sei se vocês
sim.
lembram. Pô, lá do sul, né?
Com eles.
Os gordão.
É, os gordão, eles mesmo. Cara, eu conheci essa banda no BMU, cara. Eu fui no BMU. Eu vi eles e falei, nossa, que do cacete, cara.
É,
eles tinham muita influência do Blind Guardian, né?
Sim.
Eles tocaram os Blind Guardian lá também no final do show. Eu falei, pô.
Ah, não, mas isso daí é legal. Isso a gente faz de vez em quando.
Não, eu sei
também,
que vocês fazem.
Né?
Lembra,
mas,
lembra?
Não, mas isso é legal de fazer. É. Uma banda pegada, de repente põe a versão dela.
Vai pôr uma música, né?
Não isso, não fazer um repertório todo de cover.
Os festivais, né? Porque era muito, muito foda, cara. Né? Tinha em Salto, tinha festivais em Salto, em Itu.
E tu também
Jundiaí
tinha,
Jundiaí,
né?
Também tinha vários festivais.
Jundiaí tinha pra caramba.
Tinha,
Limeira,
tinha pra caramba.
Limeira também
isso
tinha.
Isso é uma coisa que, na minha opinião, piorou muito. Porque
piorou.
Quando começou o Hellish 96, que eu falei que a gente tinha um monte de lugar pra tocar.
Tinha
no
festival pra caramba,
tal,
né?
Era sempre autoral, cara. Não tinha esse negócio de cover. Com o tempo, as bandas mesmo, autorais, foram perdendo espaço pra banda cover. Chegou uma época aqui em Campinas que banda autoral, se bobear até hoje é assim. Só de domingo, de quinta-feira.
Era assim,
entendeu?
Assim até hoje.
Tipo assim, sexta e sábado, o cara quer banda cover.
Então, entendeu? Daniel... Então,
isso piorou muito.
Sabe o que mata? O repertório das bandas cover são iguaizinhos.
É, igualzinho.
Aquela banda toca naquele bar, vai tocar... Aquela banda naquele lugar... Aquela banda naquele lugar... É a mesma
Mas
coisa.
Mas sabe uma coisa que
nem,
eu...
Nem pra variar, porra.
Sabe uma coisa que eu reflito sobre? Que daqui a pouco eu quero falar um pouco sobre o Wine of Gods. Mas assim, uma coisa que eu reflito um pouco sobre esse assunto é o seguinte. Eu acho que naquela época que eu escutava, a internet era subdesenvolvida, né? Uhum. Mas eu ia lá, eu pesquisava banda de metal brasileiro. Falava, vamos procurar umas bandas de metal brasileiro pra conhecer. Aí eu pesquisava lá, achava, pô, essa banda é legal, essa aqui é legal, essa aqui é legal, essa aqui é legal. Aí eu ia no BMU e já conhecia as bandas. Sim. Hoje em dia o pessoal não faz essa pesquisa e tem muita coisa assim, tem Spotify, tem Deezer.
Sim.
Tem muita plataforma pro pessoal pesquisar, mas o pessoal fica viciado naquela mesma coisa. Ah, eu vou ficar escutando... Vamos pôr assim, uma banda que é campeã de audiência, AC/DC, que o Vurco, uhum. O Vurco tá até com a bandana. AC/DC, o pessoal fica viciado, escuta AC/DC, mas não tá procurando coisa nova, cara.
É, acho que a proposta às vezes é um pouco diferente, né? Sei lá, tem um dia que você tá afim de sair e
claro.
Ouvir AC/DC, então beleza. Mas assim, não tem espaço pra uma banda de som próprio se você quiser fazer isso, entendeu? Fala, pô, uhum. Hoje eu quero ver... O show do Hell Shore.
Tá
querendo,
velho. É verdade, cara. É, tipo, é difícil isso daí.
É, foda.
Mas a gente tá com uns projetos aí que...
Não só vocês, também tô com uns projetos que a gente conversa aí.
Inclusive, o único bar que tem aqui pra tocar é a Casa Rock, né?
Casa Rock
é o lugar pra
Luizão,
tocar.
Luizão, né?
É, o Luiz e tal. Ali é um lugar bem, bem legalzinho, tá bem, bem ajeitadinho. Uhum. Um lugar bom pra tocar, eu achei muito...
Não, o Luizão fez um negócio
muito
da hora.
Legal lá. E assim, aqui em Campinas é só lá, meu. Só lá pra tocar autoral.
Por enquanto.
E dá pra tocar, é.
Por enquanto, né? Vamos ver se...
Tomara que tenha mais.
Se não fechar tudo de novo, eu vou transformar isso aqui num bar mesmo, cara.
Mas aqui?
Não, aqui não. Claro que aqui não.
Mas aqui?
Você falou que eu vou transformar aqui num
não,
bar.
Não, vou transformar o que eu tenho aqui num bar, né?
Então,
marca
porra,
tudo, mas não aqui.
Mas aonde?
Mas é um pensamento. Não, eu tô estudando locais. Ah, não, eu tô estudando os locais ainda. Tô
estuda
vendo
aí,
que eu vou fazer.
Aí.
Só que eu vou ver se. Pro ano que vem eu vou ver se não vai fechar, né? Porque cada hora. Imagina, pega um aluguel de 12 meses e os caras trancam tudo de novo.
Omicron agora?
É, Omicron agora, né?
Omicron? Que Omicron? Que porra é essa?
Omicron, cara. Evolução do. Evolução do...
O Corona tá que nem Pokémon.
Do corona,
da
né?
Xepa?
É que nem Pokémon. O Corona desenvolveu pra Omicron. Mas tá parecendo um negócio de Transformers, cara. Omicron. É. Daqui a pouco Omicron Prime. É, um negócio assim. Tá.
Prime? Wine of Gods.
Wine of Gods. Vamos falar do disco novo de vocês. Assim, como é que foi a... Assim, vocês começaram com a ideia aí. Por que Wine of Gods? Põe aí a barra, o Shins, vai aparecer a capa do disco deles, aí vai aparecer aqui.
Isso aqui, né?
É, bem por aí.
Tá aí a capa. Então, o Wine of Gods é um título questionado. Porque assim, eu achei legal esse nome. Aí os caras ficaram meio assim, pô, mas...
Foi outra história, foi repescado também, né?
Outra repescagem.
Foi uma insistência, vamos dizer assim.
É que esse,
uma insistência.
Existia uma música já do Hellish chamada Wine of Gods, antiga pra caramba, da época do Defender.
Isso aí.
E isso aí foi resgatado. E a música tinha o começo da música mesmo, né? E o nome também, desde aquela época, né? Então já era um nome da época do
Defender, né?
Mas era uma música que não tinha nenhuma pretensão pra ser álbum.
Não tinha
pra chamar.
Você não pretendia que fosse
álbum. Quando foi fazer um disco novo, resgatou. Você começou com essa música, resgatou. E aí veio o nome junto.
Só que a música é outra.
A música mudou.
A música mudou, né?
A introdução é a mesma. Né?
É a mesma introdução, mas...
Isso.
O riff já era.
A introdução é legal, hein?
E
a introdução é
mesmo. A introdução dela já era a mesma.
Depois
a gente foi...
Mas foi o Vulcano que veio com essa história do nome Wine of Gods?
Eu
e quis colocar no disco foi.
Wine of Gods, chegou desse jeito.
Ele que falou, pô, e se for Wine of Gods? Aí ficamos lá, teve um debate.
Teve uns questionamentos aí. Eu falei, mas pense bem,
o nome é legal, cara. O nome é legal pra caramba.
O som, Wine of Gods.
O vinho dos deuses, né?
E aí o
título
depois veio a outra A outra...
Os 80, cara. Essa tipo, ideia. Não, essa ideia. Tipo, lembra aqueles álbuns do Halloween, saca? Aquelas capas lá.
A gente queria fazer também dessa roupagem aí. Que inclusive, quem faz as capas nossas sempre foi o nosso amigo Eduardo. Burato! O Zé Halloween. O vulgo Zé Halloween. Que deve estar lá agora, sentadão, dando uma puxadinha. É. Então ele que fez sempre a capa nossa desde o começo.
Desde o começo ele sempre fez as capas?
Sempre foi assim. A desenvolvimento da capa é em paralelo com o disco, sabe? A gente vai compor no disco e em paralelo a gente vai lá também compor a capa
que
com ele.
Que a capa tem um processo mais demorado, não sei.
Não, claro, a capa é como você vai apresentar o álbum em si, né?
Então, tem vários. Chama? Briefings. Não é? Tem várias amostras antes e tal, né? Etapas da capa e tal. Até chegar na capa, bicho.
Não, até chegar lá, eu vou, a gente vai lá, fica discutindo coisa,
é um processo de inspiração também, né?
Aí, porra, é muito legal esse processo, eu acho bem legal. E o Eduardo é fantástico, né? Assim, eu gosto muito do trabalho dele desde o primeiro disco. Nossa,
muito bacana, mas as capas são legais, cara.
Banda, as capas são bem feitas, legais.
O que eu falo assim, quando você vê uma capa dos álbuns de vocês, você vê uma capa do Harry Schwartz, você vê uma capa característica de vocês.
Então, criou uma identidade.
Tem uma identidade, assim, que eu identifico. Olho de longe, ó, aquilo lá do Harry Schwartz.
Combina com o som, com a banda.
É, o som,
né?
Também, tipo, o som também dá pé bem, você identifica bem o som também.
E assim, esse disco aí, quem que tá lançando mesmo?
Oi?
Qual que é a distribuidora?
Foi pelo PROAC, né?
Vocês fizeram pelo
PROAC,
incentivo,
o PROAC,
né?
É, gente,
mas se foi o Audiblank ou o PROAC mesmo? PROAC, né?
A gente conseguiu aí esse projeto ser aprovado, e foi difícil, né?
Então praticamente é independente, né?
Vamos dizer assim,
o governo do estado, o governo deu a verba, um projeto do governo, né? Um projeto de lei de incentivo à cultura.
Porque assim, é difícil, hein? É difícil.
Ah, é difícil pra caramba.
Teve todo um projeto que foi feito, né,
pela produtora nossa, né?
Som do Dharma, para conseguir...
É um projeto, cara.
Não, para você fazer esses projetos são complicados você conseguir.
E quando foi aprovado, nós fizemos uma pancetada, fizemos uma carne, fizemos um lance, porque, porra, uma banda de heavy metal, tá bem lá específico, heavy metal, não é banda de rock.
É heavy metal.
Porra, é heavy metal, e foi aprovado. Porque assim, eu acho que foi uma das primeiras aí que colou aí nesses últimos tempos, de heavy metal.
Mas é difícil, o álbum no PROAC é difícil de aprovar, é bem difícil.
Foi muito legal assim pra gente.
Fizemos tudo, cara, certinho, e o garagem, o bar garagem, né?
Final do bar garagem, né?
Esse bar aí, ele salvou a gente no último show.
Não, a garagem era um bar bom, né, cara?
O último show foi lá, do Harry Shore, na questão... Do projeto.
Ah, vocês fizeram o lançamento, né? Porque tem um lançamento nesse projeto.
Tem que tocar em bar. Tem que tocar em bares da Tem alguns bares
Não, você tem que fazer uns lançamentos, né? Você faz os shows.
O projeto todo tem um cronograma.
Tem um cronograma.
Um negócio, assim,
cronograma, orçamento, escrito projeto, isso. Contrapartidas.
Tipo assim, você tem que ter o disco gravado, data tal, tem que estar pronto pra gente mandar. E nisso a gente tinha que, não tinha outro jeito, tinha que compor, tinha que chegar com as músicas prontas, tinha que gravar.
E como é que foi o processo para fazer todos os cronogramas? Vocês
suaram
essa daí,
caramba,
né?
Cara.
É mais impressionante que vocês fazem normalmente, né?
Então, a gente não estava acostumado com isso, né? E por um lado a pressão foi boa porque fez acontecer, né? E acabou acontecendo, deu tudo certo, né? Mas era uma coisa meio difícil, né? Porque
você tem que resumir...
sei lá, a pressão não ajudar em nada, né?
Você tem que resumir a ideia, né? Falar assim, ó, vai ter que ser isso, acabou.
É um negócio bem assim, bater martelo. Metade das músicas, e faltava metade das músicas. Falei, pô, a gente tem que fazer. A gente fez um esquema diferente dessa vez. A gente se concentrou, né? Resolvemos falar assim, ó, cara, vamos fazer um retiro. Aí a gente juntou 3 dias no... lugar isolado para se concentrar nisso.
Ah, para fazer as músicas.
E, pô,
né?
Nisso.
E produziu, né?
A gente acertar as músicas que faltavam, compusemos, acabou saindo música lá na hora. A gente acabou, acho que umas duas, três músicas.
Saiu na hora, cara.
Saiu lá.
Na hora.
E aí no fim a gente acabou conseguindo fechar o disco, entendeu? Num fim de semana que a gente ficou tipo 24 horas nisso.
Então... Uma pergunta pra você, Daniel, pra você, Vulcano. Você acha que esse processo, ele deu uma, assim, uma mudança na forma de vocês compor? Fez vocês assim pensar, pô, vamos fazer desse jeito aqui que é legal, ou foi muito impressionante?
Eu acho que ele facilitou.
Ele facilitou?
Porque assim, a gente sempre compôs desse jeito, só que a gente tinha mais dificuldade de se reunir, porque eu falava assim, vamos ensaiar uma vez por semana.
Ah, isso aí vocês tinham que se reunir.
Aí tipo assim, 2 horas toda quarta-feira, acaba não render. A gente sempre compunha desse jeito, chegava lá, falava, um riff novo, tal, começava a tocar, não sei o quê. No fim, acabava saindo as músicas assim. Uhum. Só que eram, sei lá, várias semanas, uhum, um ensaio para sair alguma coisa. E lá foi um negócio intenso.
Foi um negócio contínuo, intenso, contínuo, que vocês fizeram, né?
3 dias direto. Nisso a gente rendeu muito mais, né? Mas acho que a forma de compor sempre foi essa, né?
É, então, é uma experiência nova. Esse negócio de pegar a banda e sumir...
É bom, cara.
Pega uma casa.
É muito legal.
Aluga uma casa aí, fim de semana, 2 dias, assim. Aluga e some. E acorda 10 da manhã, 9 da manhã, e toca, velho, vai, o som vai sair.
E era legal porque assim, a gente tocava, e daí daqui a pouco ia na piscina, ia tomar serva, não sei o que, e voltava, tocava de novo, não tinha horário, sabe? Então
teve...
você fica concentrado.
A pressão,
a
pressão do estúdio
é diferente da pressão de você estar reunido para compor, né?
Porque você fica livre de horário. Então, assim, o estúdio é legal, numas emergências, lógico, tem que ter estúdio, mas... Você sair, fazer isso aí, fazer criação.
Criação.
É muito bom isso
estúdio
aí.
Estúdio,
né?
Não dá muito certo. Acho que não,
estúdio
não dá
rola.
Muito certo, cara.
Cara, teve duas bandas que vieram aqui, ó. Duas bandas, acho que duas bandas que me contaram, não vou lembrar quais são, mas. Eles me falaram que fizeram isso aí. Inclusive, tem uma história engraçada que os caras saíram antes da pandemia. Aí quando eles voltaram, o cara foi entrar numa padaria, tem que pôr máscara. E ele não sabia, ele falou, mas o que tá acontecendo? Eles fizeram um retiro de uns tempo lá, e quando ele voltou, falou, pô, foi surreal quando eu voltei, cara.
Do mundo, né, cara?
Não, ele achou surreal, porque ele falou, como assim? Não, em um mês que mudou tudo, cara. Tipo, foi até engraçado. Mas essas coisas aí, você acaba se isolando.
Mas é uma imersão, né?
É uma imersão,
cara?
Né?
Você se concentra naquilo lá. Então o negócio acaba acontecendo mais fácil.
Então.
Depois foi só gravar. Aí gravação foi mais fácil. Quando tá pronto, né? Fazer
quando
beleza.
Tá pronto,
agora
é mais fácil
registrar,
gravar.
Né? O duro aí, é criar, né?
Aí rolou a segunda turnê. No Hellish War. Em 2013.
Inclusive a gente vai 2013, falar depois.
2013.
Depois a gente vai falar
fazer uma a segunda turnê.
Em 2013?
É.
2013 foi a segunda, né?
Segunda turnê.
Na Europa?
É.
Na Europa. Qual país vocês passaram na Europa?
Porra.
Passamos em Bélgica.
Na primeira a gente passou em...
Quase os mesmos, só que
na segunda teve mais.
Teve mais.
Primeira foi Alemanha, Suíça.
Bélgica. Holanda, passamos.
Holanda, né?
Passamos.
É, acho que foi esses 4, né?
Não tocamos.
Uhum.
Não, tem mais.
Na primeira.
Primeira teve.
Primeira Alemanha, Suíça, Bélgica e Holanda, né?
Eu acho que foi isso.
França?
França também?
Não rolou França, não?
França rolou, mas acho que foi na segunda.
Ah, lá, hein, meu.
Na segunda?
É.
Qual que
a
seja?
Segunda teve mais. A segunda
mais.
Tocou na Polônia.
Na Polônia.
França.
Bélgica também.
Bélgica também, Holanda
Suíça
também, de novo. Suíça, Alemanha.
É. Teve.
Então,
já com vocal novo, né? Vocal que foi também para ele uma experiência absurda.
Não, é muito legal, cara.
Então,
o cara vai lá, vai uma turnê dessa aí.
Foi
da
equipe
Hellish,
né?
Foi da equipe Hellish. A gente contou com uma equipe também aí, o nosso amigo Bonsai.
Bonsai.
Que toca no Taberna Folk.
Bonsai.
O bombeiro, bum, bum, lá.
Bombeiro?
Ele. Ele que ficou responsável para registrar.
O Vulcano sempre inventa os negócios, bombeiro.
Ele era road também, ele deu uma
força.
Então ele foi com a gente, junto, e aí aproveitou e já teve todo esse registro aí.
Uhum.
Então, essa segunda turnê foi também uma turnê muito louca, velho. A gente também encarou uns altos e baixos aí. Porque assim, turnê.
Isso aí sempre tem, né, cara?
O pessoal pensa que turnê.
Pensa que é tudo uma maravilha.
Cara,
você é aquela vida de rockstar,
cara,
né?
É cansativo, cara.
É cansativo pra caramba.
Turnê, você não tem tempo, nem. O tempo que você tem pra dar um barro é na van. Então, Não dá, cara.
Eu lembro que a gente saiu da Holanda e foi pra Polônia, cara. Num dia só, tipo, saiu de manhã.
600 quilômetros, cara.
E foi pra Polônia. Nossa, chegamos lá, atravessamos a Alemanha. Chegamos lá moído pra tocar à noite. No então, mesmo dia.
E a van era uma van... Era uma van... Assim, uma van...
É uma van.
Uma van, assim, de guerra, mas... É uma van de guerra, então...
Da Segunda Guerra.
Da mesma época. Então, era bem louco, assim, o rolê. O trajeto era complicado. Então, cansativo, né? Cansativo. Mas é assim, que é, o rolê é assim. Então, não é... Assim, se você conseguir
gente,
fazer...
Gente, sai mais uma. Tá
se você
aí.
Conseguir fazer uma turnê com tudo assim... Com tudo luxuoso, é. aí você está bem. Então você está com grana para investir nisso, porque turnê na Europa, a passagem já não é fácil.
Não, a passagem é cara, meu.
Aí você tem que ir lá.
Você tem que comprar a ida e comprar a volta. A ida já,
lá
já
dentro,
agenda, já.
Lá dentro tem toda essa parte de transporte e hotel e tal.
Mas se fizer um bom planejamento.
Não, tem funciona. Que fazer planejado, né?
Funciona.
As nossas duas turnês foram muito boas, assim.
Tem que ter o manager do negócio, né? Pra fazer manejamento, né?
Primeiro ainda dirigi, cara.
Dirigiu?
Eu dirigi a van e tipo.
Você se arrependeu disso?
Não,
você se curtiu
legal,
então.
Eu gosto de dirigir, né?
Ah, então tá.
É que revezou, né? Revezou ele e o Batera. Nossa bola.
Foi você, o Daniel? Foi os dois Daniel, né?
Os dois, é. Mas no fim eu acabei dirigindo 90% do tempo. Teve um dia que nós fomos. O dia que ele dirigiu mesmo foi o dia que nós fomos da Alemanha pra Holanda. Um dia só também, uma tacada só, cara, foi isso aí.
Na Inglaterra vocês não chegaram aí, né?
Não.
Ainda não, né?
É, mas aí, até lá pra cima, né?
E aí, lá pra cima.
500 quilômetros.
Inglaterra tem que ir de navio. Porque...
Tem que ir de navio, né?
Não, depois a balsa.
Aí a balsa.
Aí acontece. Agora, hoje em dia, não precisa mais pedir autorização pra dirigir lá fora.
Você não tem, precisa,
você
não?
Tem 2 meses pra ir lá, pra sua carteira mesmo.
É.
A sua carteira daqui vale para dirigir lá em 2 meses.
Ah, em 2 meses
sempre
vai.
Foi.
Não.
Sempre foi assim.
Você pagou aquela vez?
Não,
pagou? Teve um lance.
Tirou, não, é que antigamente
formulário,
tinha um
trampo,
negócio
cara.
De tirar carteira internacional.
Eu lembro disso aí,
certinho.
Mas não serve para nada.
Não.
Só que no fim o que vale é a sua carteira mesmo.
É a sua carteira.
Carteira de motorista, né?
E mesmo assim, não tem radar lá. Não tem radar lá? Acho que radar lá a gente...
Não tem radar.
É que tem radar, cara. Tem radar. Eu tomei uma multa na Alemanha já.
Você tomou uma multa na Alemanha?
Tomei.
Não, mas tomou de fúria a turnê.
De fúria a turnê, mas eu tomei. Chegou na minha casa.
Chegou na sua casa, cara?
E o cara tira uma foto do C, ele reconhece o C. O radar tira a foto dentro do carro.
Caramba.
É.
Mas aí ele tomou uma multa, assim, zoando lá. Tomando lá e dirigindo lá.
120 por hora na autobahn é nada, né? Só que tinha um pedaço que não podia. Quando tá em obra, tá sinalizado, né?
É verdade.
É porque lá na Alemanha também tem aquele negócio, tem estrada que não tem nem limite de velocidade.
Não, não tem. Autobahn, né?
É, autobahn, não tem. Agora.
Mas se tiver em reforma. Tem
não, se tiver reforma, mas tem que diminuir, né?
Tem. E quando você tá chegando perto da cidade, também zona urbana, assim, já começa a diminuir.
É, tem que diminuir.
Pulando a turnê, essa turnê também, a nossa segunda turnê, nós queremos fazer ainda uma turnê. Latino-americana.
Cara, latino-americana seria legal.
Assim, queremos fazer o ano que vem um lance assim. Tentar pegar Chile, Argentina. O Paraguai também é
Paraguai
bom.
Paraguai também é bom, cara.
O Paraguai, cara. É interessante, eu já toquei lá com o Tim Ripper. Então, assim, são países assim que o pessoal gosta demais, cara.
Então,
gosta demais.
Chile também, né?
Chile é foda. Chile é foda. É muito foda.
Duro que tem que estabilizar essa pandemia, né?
É,
cara?
Tem que estabilizar pra voltar a fazer, né? Essas coisas.
Fogo, né?
Então tem uma.
Mas acho que agora, se esse Omicron não der BO, ficar controlado, né? Ano que vem estabiliza, né? Apesar que eu não vou muito. Não vou fazer profecia, que a última vez que eu e o Vulcano fizemos profecia aqui, deu tudo errado.
Profecia.
Ele tá rindo que ele tava no dia.
É.
Profecia, pô.
Não, a gente falou assim, não, porque a gente acha que agora, daqui a uns meses já vai ficar tudo bem, vai voltar os shows e tal, aí a pandemia deu aquele
piorou.
Pico.
Você
lembra? Esticou, você até comentou isso aí.
Esticou o prazo mesmo, fodeu. Mas assim, e também temos uma turnê já pré...
É, com o Green Reaper, né?
É. Não é bem o Green Reaper, é o vocal, né?
É o vocal do Green Reaper, né?
Steve Grammett. Então, eu vou fazer com ele uma turnê tocando Green Reaper.
Você vai tocar Green Reaper com ele?
A gente vai fazer uma participação com ele, né?
Ano que vem.
Ano que vem, abril?
Abril do ano
não,
que
isso
vem.
É legal, hein?
Em abril do ano que
eu
vem.
Vi, eu já vi os flyers, eu vi você.
Estamos lançando, estamos fazendo. Vai estar junto com a banda Brave.
Brave, Sorocaba.
A banda Brave também, a heavy metal e tal.
O Sorocaba tem uma cena muito Sorocaba, boa, cara. Que...
Nossa, a gente tocava muito Sorocaba.
O Harry Shore foi apadrinhado em Sorocaba.
É. Nossa, os melhores shows nossos na época, maiores, eram lá em Sorocaba.
Não, mas Sorocaba lá, tem uma cena maravilhosa lá, cara.
Muito.
A galera curte pra caramba lá.
Ele
a galera curte banda que é de som próprio lá. Lá eles são assim, cara.
Bastante. Isso foi nessa época mesmo, 9 e meia. Era Power Trio ainda. Harry Shore e Sorocaba era Power Trio ainda.
É, mas nós tocamos lá, lembra?
Depois aquele, tocamos, isso.
Lugar lá, que era um estacionamento, lá cinema, lá.
É, o garagem mesmo. Era um bar que chamava garagem também, garagem rock
puta,
bar.
Era legal pra caramba.
Você chegou a tocar?
Toquei lá.
Foi os últimos anos desse bar aí. É. Mas antes, eu cantei lá.
Você cantou lá em Sorocaba.
Lá então, tinha mais show que aqui.
Tinha muito,
não, mas lá em Sorocaba sempre teve, cara. Meu irmão, ele tinha uma banda que era hardcore punk rock, ele tocava todas. Nossa, ele tocava todo mês, ele tocava em Sorocaba. E ele falava que os shows lotavam lá, a galera ia em peso.
É, aquele pessoal lá que a gente conhecia na época, que tinha. Que tem a nossa idade, né? Ou a idade dele, sei lá. Ou a sua idade, né? Na época, agora tá sumiram. Agora, a outra leva que tem agora não tá assim tanto foda, mas assim, a cena em Sorocaba ainda é boa.
Não, ainda é boa.
Ainda funciona. Tem vários lugares para tocar ainda.
Uhum.
Tem incentivo ali pra tocar, cara. O pessoal gosta, cara.
Não, o pessoal
ali,
curte,
ali é legal mesmo, eu gosto de lá. O Sorocaba é legal pra caramba. Porque o Harry Shore começou lá praticamente.
A pandemia ferrou a gente com abrir pro rock, né? A gente ia tocar no abrir pro rock.
Abriu, né, pro rock lá no Nordeste. Você foi Fortaleza, né?
Recife.
Então.
Quando que é? Foi 2020, né?
2020.
A gente ia tocar lá.
Era pra ser lá. Puta, um festival enorme, cara.
Em Sorocaba? Isso é 2023
agora.
Nordeste.
No Nordeste? No Nordeste, cara, eu tô andando acompanhando, cara. Nossa, eu queria muito trazer umas bandas de lá, que tem banda de lá muito legal, cara.
É legal, cara. Tem
lá, bacana pra caramba.
Chama Abril Pro Rock. Porque é no mês de Abril Pro Rock.
Festival legal.
É um festival, assim, quase um rock plástico, mas...
2023 não vai estar lá, certo.
23?
É, não é 23? Acho que é.
Pô, não é ano que vem, não?
Não é, ano que vem a gente vai ser...
23?
Não sei como é que vai ser ainda, não.
É. 23, hein?
Caraca, vamos tocar lá.
Não, é 2023, né, cara?
Eu acho que é.
Não, mas é legal. E é legal isso aí que o Vulcano tá falando, fazer uma turnê lá na América Latina, né?
Isso eu queria, isso aí era um... Só assim, pra gente... Ter assim, a gente se realizar, ou pelo menos assim... Finalizar alguma coisa assim que a gente sempre quis fazer é por aqui, cara. Assim, na América Latina é um. Começamos na Europa, fomos até longe, né? Começamos lá. E assim, quero fazer aqui também. Porque aqui já toquei aqui na América Latina com o Tim Reaper, com o Metal Singers lá, né? Com o pessoal do. Lá, né? E aí eu fiz vários shows pra cá, cara. E eu vi que o pessoal recebe muito bem, cara. Porra, todos os shows, shows grandes, cara. Festivais, cara, no Peru. Peru também é foda, velho.
Mais oportunidade mesmo, né?
Peru é foda, tem muito incentivo cultural lá. Pra música em geral, na verdade, né? E aí o heavy lá é como se fosse música tradicional, cara. Porque se pode, cara.
Não, manda uma heavy metal lá, é isso daí, né, cara?
Não, é sim. O Chile, Peru, que eu falei, Chile, Peru, Argentina, Paraguai. Ó, esses quatro aí, cara, não tem erro, velho. Não tem erro pra tocar som.
Não, lá eu tô ligado.
Os caras gostam demais, cara. Você escute pra caralho, cara. Então, é uma previsão aí que eu tô querendo que aconteça.
Né? Não, mas eu acho que vai acontecer. Se essa pandemia der uma caída no negócio, vai acontecer, né? Agora vamos... Uma coisa que eu ia perguntar agora, você vai fazer essa com o vocalista do Green Reaper, né? Expectativa é... Bom, onde que vocês vão tocar, assim? Vocês vão começar essa turnê agora, né?
Não, São, acho que São Paulo, vai começar em São Paulo.
Vai começar em São Paulo,
é,
né?
Não, na verdade, acho que confirmado tem uma data em São Paulo já, mas vão ter mais datas.
São, não, vai ter mais datas, né?
Serão cinco shows.
Cinco shows, né?
Cinco shows, mas está confirmado por enquanto São Paulo.
São Paulo está confirmado,
de abril,
né? Em Campinas eu queria fazer lá na Casa Rock, hein, mano? Campinas eu queria fazer.
Mas não sei ainda, cara, porque a Casa Rock, será que vai dar pra lotação, que seria um show desse, cara?
Ah, lá cabe 200 pessoas.
200 pessoas, né, mais ou menos.
Mais ou menos, eu creio. E vai tocar lá, vai tocar esse mês ainda, o Raso Porão, parece que também Raso Porão e Cólera. Acho que tá por aí. E são shows assim que, pô, vai dar mais que isso de gente.
É.
Então, e um... É, eu acho que são shows assim grandes e não são mais baratos não do que o desse internacional aí. É pouca coisa menos. Então vamos tentar fazer alguma coisa em Campinas. Porque, pô, tem que ter, cara.
É, isso é verdade.
Várias pessoas estão perguntando se vai tocar aqui e tal. E eu tô tentando.
Campinas a gente está tentando fazer esquecer um polo um pouco maior do que ela é, porque Campinas é uma cidade grande, mas ainda a gente tem pouca coisa do que merecia ter essa cidade. Vamos falar a verdade.
Não, tem muita, não sei se nem, pode falar porque, posso falar, não, né?
Pode falar, aqui que tá aberto para falar qualquer
porque
coisa.
Porque aqui tem Campinas, tem muita porcaria musical, assim, demais da conta, entendeu? E as coisas legais, elas são um pouco mais limitadas, né? Então assim, eu vejo o rock podado aqui.
Ah, o rock tá bem podado ultimamente aqui,
se cara. Pegar pro rock, o rock em geral, para investir aqui, como tinha antigamente, os vários festivais, até na Concha Acústica, meu. Tinha vários na Concha Acústica.
Nossa, Concha Acústica é um lugar legal.
Nos anos 90,
tocar,
assim, né? Até o...
Não,
até
tinha mesmo. Bastante coisa na Concha Acústica, parou faz tempo,
então,
né?
Meu, pode...
Você lembra até que eu toquei lá na Concha Acústica.
Tem assim, pra vários estilos, cara. Então eu acho que tá muito assim... O rock tá um pouco assim, de lado, por uma questão popular, talvez, ou uma questão de mídia. Tem que ter mais, tem que divulgar mais o rolê. Pô, cara, rock é rock, velho. Seja heavy metal, thrash, black, ou rock popular, rock pop. Mas mesmo, o rock tem que estar mais aparecendo mais, entendeu? É isso que tá faltando aqui.
É, tá faltando muito isso daí.
Tá faltando, pô, e o pessoal gosta. Pessoal que gosta, sente falta e tem que ir em lugares que tocam umas coisas, cara. Só vai porque quer sair de casa. Porque por eles, jogava bomba. Jogava bomba nesses pancadão da porra. Então, vou falar. Tem pra todo mundo. O que o senhor acha complicado é quando limita muito a uma coisa só. Que Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, cara. Você acha que 500 mil no Guadi Rock? Gosta, velho. Gosta.
É, 1,5 milhão, 500 mil, um terço, porco. Porra.
Um terço? Gosta. Pô.
Um terço eu acho que é...
Um terço
eu
acho que também não.
É, um terço eu acho que não. É,
gosta. Eu aposto nisso, cara.
Eu acho o seguinte, Vurco. Eu conversei ultimamente, eu faço umas quebras de bolha de vez em quando. Eu trouxe uma molecada aí que faz funk, essas coisas, pra ver qual que é a visão dos caras. Tem moleque que nunca escutou rock and roll. Bem tem essa, entendeu? Se às vezes você apresenta pro moleque, o moleque fala, oh, da hora o negócio, não sei o quê, mas o moleque nunca escutou.
E também não é todo mundo que gosta que vai em show também, né?
Uhum.
Você vê, por exemplo, São Paulo tem, sei lá, quantos milhões de habitantes lá.
Tem 18 milhões.
Um milhão.
Tem show do Iron Maiden, vai 60 mil pessoas, é coisa pra caramba, mas
perto da população, né?
18 milhões na mata, cara.
É, Vulcano, eu acho que os 500 mil é de lá, né? Os 500 mil pessoas de
o
lá.
O Rock in Rio dá 200 mil, né?
É, não, 500, não. Se 500 mil pessoas curtissem rock em Campinas, fala, pô, aqui é Campinas Rock City, né?
O show que mais teve gente até hoje foi aquele Moscou lá, quando acabou a União Soviética, teve 1 milhão de pessoas, que os caras não aguentavam mais.
500 mil gostam? É, gostam, mas não sabem que gostam.
Ah, bom, aí tudo bem, Vulcano. Você sabe que gosta de potencial.
Porque se você falar, olha.
O cara ouve sertanejo, mas você não viu um.
É, por exemplo, tem uma molecada aí que eu vi assim que eu conversei, eles curte funk, mas aí se apresenta um Guns N' Roses pro moleque, o moleque gosta. Aí já começa. Então, às vezes começa a fazer um gosto. Por isso que eu quebro essas bolhas. Às vezes é melhor o cara ser eclético, gostar aí, caminhar junto vindo shows, né? Do que nem
mas
conhecer,
a
cara.
Música é uma coisa cultural.
É uma coisa
jeito,
cultural.
O cara nasce ouvindo aquilo lá, ele não. Faz parte, é difícil o cara sair.
Na nossa época, quanta gente fica dançando o Tchan lá no.
Tchan?
Quem a gente dançava o Tchan, né?
Tchan pra mim é Tchan Macalé.
Tchan! As coisas assim é uma questão. Tem uma personalidade diferente, né?
Tchan, então. Eu só conheço o Tchan. Tchan Macalé.
Mas aí a gente vai apresentando, né, pras pessoas, vai trazendo isso mais. Por exemplo, uma das propostas do programa aqui é popularizar, né? Popularizar o estilo, né? Até quem não gosta de escutar, de repente, veio uma live de uma banda e falou: essa banda é legal, eu vou começar a escutar tal, mesmo que ele curtir outra coisa e tal. É isso, é popularizar o rock and roll, né? Sim. Rock, heavy metal também, né?
Pelo menos conhecer, né?
Pelo menos conhecer, sabe? Ah, isso aqui, ó. Eu não gostei, mas é isso, entendeu? Mas já é popularizar, né?
Mas que tem. É só ter. Tem que ter as coisas. Tem que ter os festivais, tem que ter iniciativa. Eu acho assim.
Uma época que movimentou muito jovem foi para aquela época do Hammer. Na época do Hammer movimentou muito jovem pra curtir e tal. Eles curtiam aqueles anos 80, fazer aquelas festas malucas lá, o pessoal gostava. E
é,
mas
o
esse pessoal.
Hammer Rock Bar foi foda.
Que... É, o Hammer foi uma época muito boa aqui em Campinas, que... porque era um lugar que aceitava várias bandas. Abriu espaço pra muita banda.
Autoral,
né? Abriu, cara.
Banda autoral.
Banda autoral pra caramba, né, cara?
Muito. Banda de fora, banda que não tinha espaço pra tocar, né?
Pô, é, não, era legal.
Aqui em Campinas não tinha, né? Vinha chegaram pra São Paulo, não vinha pra Campinas.
Você pensa num bar que pegou e fez o Xamã aqui, cara. Então, coisas, cara, né? Ele fez também aqui mais, ele fez Paul Dayano aqui.
Paul Dayano,
porra,
Cannibal
Corpse.
Teve várias bandas.
O Grave Digger, tô contando.
Grave Digger, né?
André Matos, Viper.
André Matos, né?
Podiano também. Podiano.
É, cara, eu tô negociando pra trazer Reaper o
também,
Carlão, junto com o Adriano aqui pra trocar uma ideia, cara. Ia ser da hora.
Miguel, chama o Miguel.
Miguel também, cara. Miguel é difícil, eu não encontrei ele ainda também, mas eu...
Miguel. Sério, saiu esses dias um documentário aí do
não, eu vi o documentário.
Documentário do Hammer, cara.
O Adriano veio antes de ontem aqui, cara, com o Mortage. Ele veio trocar ideia, ele vai vir com o Desdome no dia 14 também.
Ah, legal.
Ele vai vir trocar ideia. Aí eu tava falando pra
Carlão. Foi uma época muito boa, cara.
Tipo, lembra, Vorka? A gente ia lá e a gente se encontrava tudo lá, cara. Não precisava nem combinar.
Todo mundo era jovem ainda. É.
Todo mundo era jovem. A gente continua sendo jovem. A gente é Forever Young, né?
Forever Young. Old Young. Isso aí. Mas é. Então, isso foi o quê? 12 anos isso?
Uhum. Faz 12 anos, mas foi um puta bar, cara.
É. Ali, assim, o Hammer foi um bar relâmpago. Que durou o quê? 3 anos? Acho que nem isso.
Não, ele foi. É 2006. 4 anos, né? Até 2010. 2006 a 2010, parece. Não,
2006 a 2010. 2006 foi porque eu toquei pra caramba nesse tempo.
2006
lá.
Era um outro bar, era o Onyx. Era o.
Foi um pouco antes. Acho que o Hammer é 2006.
2006 começou como Onyx, né?
2006 como Onyx.
Aí depois deu um problema lá, né? Duro. Não vou citar, mas tudo bem.
Deu.
Um problema. Aí o.
Eu acho que no final de
Carlão,
de
acho que foi o Carlão, Miguel, Adriano, e tinha mais um cara lá que também o Adriano me falou que ajudou eles, começou o bar lá e foi que foi, né?
Então assim, foi 3 anos praticamente. É. Mas então, é pouco tempo, né?
O legal do Hammer é que não tinha esse negócio de cover, só não, Campinas estava infestado disso aí, sabe? E tocava cover lá também.
Não, eles colocavam,
mas,
né?
Não era aquele negócio assim, só toca cover e tal.
Fora o festival que eles faziam, né?
Tinha de tudo lá, velho. Era um lugar que abria espaço mesmo e o pessoal ia. E tinha qualidade, né?
Não,
tinha,
qualidade tipo, que era incrível, né? O palco dele era enorme, cara.
O som, iluminação, tudo, essa estrutura, né?
Camarim bom, hein?
Camarim era enorme, cara. Era um lugar que realmente fez a diferença aqui pra Campinas. Campinas nunca teve um lugar daquele.
É, daquele porte lá, daquele tamanho lá.
Daquele tamanho não teve, cara.
Qualidade, né? Esse era um diferencial lá. Era
qualidade, né?
E abrir espaço. Você
chegava lá, você ia fazer um show também. Mesmo. Era um palcão pra você fazer show.
Exato.
Não tinha panela, né? Porque, porra, eu lembro até hoje, cara. Eu chegava pro Adriano e falava, ô Adriano, tem uma
você
banda e tal, pra você tocar. E chega aí. Ele é meio assim, cara. Aí, sei lá, fazer
então,
um som.
Tinha espaço. E era legal, cara. Enchia, puta. Era, o Hammer foi legal. Foi
muito legal naquela época.
Na época. É, cara.
Muito boa.
Aí apareceram, aí depois já veio o Sebastian Barner. Na sequência.
Na sequência veio o Sebastian.
Que também, né? também.
Fechou o Hammer e abriu o Sebastian quase que.
Quase que imediato, né? Quase que ao mesmo tempo.
Que também.
O Sebastian era legal também, cara.
Sebastian segurou uns longos anos até, cara.
É.
Não, o Sebastian durou 8 anos, cara.
O Sebastian era bem legal também.
E tocou também o Banda Internacional, tocou o Banda Autoral. Fizemos o Sebastian umas 5 vezes com o Harry Shore lá. Festas medievais.
Tinha festa medieval.
Não,
né?
Você fazia todo ano.
Fizemos
você...
lá.
Deixa eu voltar as coisas, você faz uma festa medieval, a gente.
Vamos fazer.
Fazer.
Não, vai ter, vai ter. Então o Sebastião também.
Então, também. Bastante o Sebastião também.
Também fez.
O Sebastião foi o palco nosso para fazer teste com vocalista.
É. Isso mesmo, o Sebastião.
É, o Sebastião deu uma força pra gente, cara.
Deu
um
apoio lá pra gente. E o Hammer também deu apoio.
Também.
Um clipe nosso.
É, tem
não,
um clipe
Hammer
nosso.
Deu, né?
Fizemos um clipe nosso.
Os caras abriram, o Miguel, o grande Miguel, abriu o Hammer pra gente num domingo lá pra gente gravar
isso.
O clipe.
Fizemos lá, cara. Fizemos com bomba.
Não, tá, pô, tá. Os caras sempre, o pessoal sempre foi parceiro.
Aquele palco era gostoso,
cara. O pessoal,
né, cara?
Do Sebastian também, a gente fez os testes do vocalista lá, tipo de terça-feira, quarta-feira, os caras abriram o bar.
Sebastian fez
lá.
Também.
O Sebastian abria pra ensaio, às vezes, ia fazer, cara, era legal lá. Cara.
Foi.
Isso aí faz uma puta falta, né?
Foi apoio mesmo. E eu falo pra você, no Hammer não foi domingo, foi numa terça-feira, acho.
Foi, mas eu lembro que era um dia da semana.
Segunda ou terça-feira?
Que, domingo tinha show lá, verdade. Foi durante a semana.
Acho que foi segunda ou terça.
Dia que não abre, né?
Segunda ou terça abriu as portas lá pra gente fazer.
Tava só a gente lá.
7 horas da noite. Chega aí.
Antes da gente finalizar, antes eu ler aqui também um pouquinho da galera falando aqui. É, só pra falar pra vocês, acho que faz falta ter um ambiente assim, né? Porque agora tá num. Eu não sei, cara. Tipo, os bar que tem aqui é da hora, mas. Não,
mas agora esse lance de pandemia só... tá atrapalhando de qualquer jeito.
Tá atrapalhando, né?
Tem que estabilizar isso aí primeiro, né?
Tem que estabilizar.
Mas agora não tem mais o que fazer. Agora é o que é. O resto, meu, é cada um se cuidar mesmo. Cada um se cuidar.
Eu acho que fechar de novo, eu tenho uma perspectiva. Eu não vou jogar assim, friamente, o que vai acontecer. Mas acho que não vai fechar de novo, não.
Não vai, não vai, não vai. Não vai.
Veja a hora de...
Toma aí, vitamina C, o povo aí, tudo aí. Vai, toma um monte de coisa aí.
É.
Se
gente, traz meu óculos aí, que senão
pra
não
quê,
consigo
pô? Se proteja aí, se cuida aí, porque é a proteção mesmo. É se proteger, velho, é boa. A vacina, tomara, eles mudam a vacina.
Da galera, de quem tá no chat, né?
Eu tomei, pô.
Só pra gente finalizar. Toma,
pô, tem que tomar.
Por quê? A vacina.
Ó, Wagner Galesco, duas lendas da guitarra campineira.
Wagner, Wagner.
Grande Wagner.
O DJ Jack Wagner também, o bar, aliás.
Ele era do Hammer também.
Ele era, cara. Ele também teve assim, a mãe dele tinha o DJ Jack, né? Lembra do DJ Jack?
O DJ Jack, o DJ Jack é de 2002.
2002 lá era um também, puta bar também, cara.
Pra caralho,
ele
tocou várias vezes no DJ.
Bem
também.
Assim, ó, bem lembrado. O DJ fez parte, sim.
Fez parte, né? Fez parte, tem que lembrar, cara.
Junto com a Mirna, com o William.
Mirna, né? A mãe do Wagner e tal.
Fizeram um rolê bom também lá.
Tá bem legal o DJ.
É. Daniel Persson, Heavy Metal Drums. É um rock, bater baquetinhas.
A abobrinha só faz reunião online. Só. Tá louco, velho.
Rafael Miguel, salve galera. Grande Harry Shore, abraço pro Rob, Vulcano e Daniel.
Valeu, abraço.
Alô! E aí?
Alessandra Liebig, salve, Rob querido. Alessandra é uma pessoa maravilhosa. Isso faz tempo, amiga minha. Michele Pereira.
Aí, ó.
Saravá, ela chegou.
Mi carai. E aí, senhor?
O que? Ela falou que o microfone do Job não tá on, acho que aproximar mais um pouquinho,
é,
né?
Agora que eu vi.
Peraí, deixa eu ver aqui. Tá on sim, tá ligado essa porra.
Ah, não, ela falou que melhorou depois, que eu acho que o Shane deu uma mexida. Você mexeu, Shane?
Eu mexi aqui.
Ele mexeu.
China.
É. A Michelle Pereira falou que melhorou pra caralho.
Valeu, Mi.
Ó, Bleno Júnior aqui, ó. Hammer.
Bleno, Bleno, baixista.
Não, Bleno, eu tô com o WhatsApp dele, eu ia adicionar ele ontem, mas dormi, cara.
Ele dormiu, pô.
Eu dormi, cara.
É Bleno, baixista.
É ele mesmo, cara.
Fiquei com ele, cara. Tocou,
gente boa pra caramba. Ele veio na live do Mortage, aqui ficou comentando no chat. O cara é parceiro já. Já virou um parceiro aqui nós. O Hammer fechou porque a prefeitura ficou fazendo o corpo mole pra liberar o alvará.
É, exatamente.
Isso é uma verdade, gente. É uma verdade.
Deu canseira. no bar.
Deu canseira, ó. Regiane Moreno, banda incrível. É Regiane.
Regiane, tá aí, Regiane. Legal. Muito bom, isso Regiane. Aí.
Bleno Júnior, Tribo Bar e Show organizado pelo Pastor Dentinho.
O Dentinho
é uma figura histórica, né, cara?
O Dentinho era manager do Hell Shore dos primórdios, não era?
Cara, ele...
Isso, mas aí...
Mas eu lembro das excursões pra show que o Dentinho fazia, o cara. Dentinho.
Mas isso aí, né, naquela época que...
Ele marcava show do Hash, lembra?
Naquela época
aí,
que eu... Que era começo, Power
era
Trio.
Trio,
Power
é?
Trio.
Ó, tem uma história aí do Rui, grande Rui. O Nômade.
Nômade?
Nômade.
Nossa.
Jovem Einstein.
É, Jovem Einstein, ele mesmo.
Quem é Jovem
Einstein? Ele falou assim que uma vez o Dentinho veio
lá... Tá lá em Portugal,
já,
hein?
Ele tá aí?
Tá não, ele tá em Portugal, mas ele assiste de manhã isso aqui. De manhãzinha ele tá assistindo. Ele tá em Portugal. Não, ele tá em Portugal. Ele me manda sempre mensagem, depois que ele vai estar tá vendo o vídeo, ele me manda mensagem comentando os vídeos.
Ah, legal.
E tá em Portugal, trabalhando na Kodak.
Kodak?
Na Kodak, irmão, um tempo na Kodak. Pô, lá tem Kodak.
Montar uma Kodak nova.
É, isso aí, pô. Já
não, mas veja só o que, que ele fala, cara. Ele fala o seguinte, ele falou assim, ele falou... Pô, fugi do tema, cara, tipo... Não, ele sempre vê depois os vídeos e ele comenta, ele tá falando do Dentinho, cara.
É.
Ele falou que uma vez, cara, o Dentinho ele se converteu, né? Foi pro Universal e tal. Aí ele falou, você tá dando risada, é verdade, vê a história. Ele falou que o Dentinho chegou pra ele, ô, você tem que ir pra Universal, que não sei o quê, parar com essa vida de rock, essa vida de drogas, não sei o quê. Ô, Dentinho, sou eu. O Dentinho, ô, ruim, não sei o quê. Aí eu vou ter que parar com o sino, não sei o quê. Ô, Dentinho, você sabe, você me conhece, né? Conheço. Eu já usei droga? Não. Na pera, tá bom, já vou pro próximo. Foi bem assim,
o
cara.
Eu tinha um DVD, cara, como se converter, mas...
Tem.
Arrependido. É.
Ele tá lá.
Olhos do demônio.
Ó, tá demônio, com... o demônio mandou uma foto da gente aqui, ele tá assistindo a TV.
Aê.
Demonizer.
Demônio, aí demônio.
Demonizer,
cara.
Tomando Bex.
Mas velho, mas o Dentinho é uma figura histórica, cara. Só não é mais histórico que o Lotus, né?
Nossa, é verdade.
O Lotus já foi mencionado acho que nos dois vídeos aqui, cara.
O Lotus era figura.
Aliás, o Lotus é até agora é uma incógnita. Eu não sei onde é que ele tá.
Ele me tá... falaram que parece que ele ainda tá vivo, cara.
Queria saber do Lotus,
viu? Eu também queria saber, cara.
Então, quem sabe dele, quem pode dizer, é o nosso amigo Max.
O Max.
Max sabe, cara?
Max Titã.
Pô, ele, Max Titã, eu podia queria trazer ele aqui, cara. Seria interessante.
Também tem história, tem história.
Tem história pra caramba, Max.
Ele saberia dizer onde está o Lotus.
É.
É uma boa questão.
Uma boa questão. Onde está o Lotus, cara?
É, isso aí é uma pergunta que quem responder vai ganhar um milhão. Vai ganhar um milhão.
Figura
porque
histórica.
Porque eu conheci...
Um milhão em dinheiro do Banco Imobiliário.
Oh, Bitcoin.
Bitcoin, assim, Bitcoin.
Eu conheci o Lotus em 89.
Nossa, 89, cara?
No bar Paulistinha, 89. Ele tinha 15 anos.
É,
aí,
9 anos.
Sai fora. Aí, eu conheci ele no Paulistinha. E o Lotus era uma puta figurona, velho.
Não, o Lotus sempre foi uma figurona, cara.
Puta visual, puta presença, cara. Já que ganhava de couro. Ah, tomando mouse beer em taça. Então assim, o Lotus naquela época era um cara...
E a tatuagem de canetinha?
A tatuagem...
tatuagem de canetinha.
Não, a agenda dele era no corpo.
É no corpo a agenda dele, aqui, cara. E aqueles zines loucos que ele fazia, cara?
Zines?
Ele fazia um zine louco, velho.
Tudo à mão.
Tudo à mão e xerocava e mandava pra
tudo. Era canetinha de CD, né?
É.
Que não sai nunca. Ficava tatuagem pra sempre. Mas ele, no começo, quando eu conheci ele era um cara bem mais centrado.
Ah, ele era mais centrado nessa época, né?
Era mais sossegado.
Como é que chamava a banda dele mesmo?
Lotus Rock. Não, o quê?
Não, Lotus Rock era o evento dele,
Mortália, né?
Rock da Mortália.
Rock da Mortália.
Rock da Mortália.
Inaugurou
o vocal, né?
Inaugurou a Concha Acústica em 76.
Caramba!
Rock da Mortália, é isso aí, velho.
Figura histórica, o Lotus.
Ele
patrimônio histórico do rock.
Ele era vocalista da nossa banda. É, visual. Tipo Tom Warrior. Do Celtic Frost. Quem não sabe.
É,
tipo, na época era tipo Tom Warrior, cara. Tipo Tom Warrior, assim, sem carne também. Não tinha carne, mas
Não tinha carne. Às vezes eu sinto falta pra caramba dessas analogias do vulcano.
Sem carne, meatless.
Não tinha carne, então. Mas tava lá, cara, tava no rolê. Pra que comer? Não comia. Era só rolê, minha. Era.
Ele andava com o garrafão de vinho.
Vodka. Vodka. Cara, uma vez ele chegou assim, cara. Eu tava lá no centro de convivência, né? Ô, chega aí, molecada. Eu fui lá olhar o que ele tava querendo fazer. Ó, pra ficar louco mais rápido, ó, você faz assim, ele virou de ponta cabeça, você toma uma vodka de ponta cabeça. Eu olhei isso aí e falei, meu Deus do céu, cara.
Ponta cabeça, ele virava de ponta cabeça.
Não, ele virava assim, ele baixava assim, ficava com a cabeça debaixo da pele e bebia a vodka.
Nossa, então, doidão, cara.
Doidão, então isso aí são contos da época que só quem sabe, quem vai entender.
Só quem sabe fala.
Quem nasceu depois de 90, não vai saber nada que é isso.
Não vai saber nunca.
Mas assim, são contos pra quem...
Ele deve estar vivo, cara, porque eu lembro que ele ligava em casa e ele tinha mais de 60 anos. Ele falava assim, cara, meu pai tem 90 e poucos anos, minha mãe tem 93 anos. E eles me reprimem, eu não posso usar o telefone aqui, cara.
Pior que ele já era velho, ele falava, minha filha não deixa usar meu telefone.
Meu pai me reprime, o pai dele tinha quase 100 anos.
O pai dele quase 100 anos.
Então, mas é por quê? Porque era militar, né?
Era de
família militar. Então o Lotus.
Então ele deve estar vivo ainda, ele deve estar com, sei lá, com os 80.
Não, ele está com 70 e pouco, certeza. Porque eu conheci ele, tinha 40, nisso 89.
Você já tá com 60, vergonha.
Eu tô com quase 50, hein, olha.
Quase lá,
quase, quase 50.
Ah, eu já cheguei nos 40, mano.
Você chegou nos 40.
Cheguei nos 40, já tô... Ó, a partir, ó, eu juro pra você, uns 10 dias depois que eu tava com 40 anos, eu tive que usar óculos pra enxergar, pra fazer leitura.
Eu não cheguei nesse ponto.
Não, cara, que é muito computador também, né? Sempre trabalhei em cima do computador. Então, aqui, ó. O Bleno Júnior, grande abraço pro Vurke Job. Wagner Galesco, podcast é o novo boteco, bom ver a galera. Isso aí, Wagner. Continua acompanhando que vai ter mais. Breno Júnior, esqueceram falar do Desmanche Bar. Não, falamos lá atrás. Falamos lá atrás, o Breno.
Pegou fogo. Desmanchou.
Desmanchou mesmo.
Ó, o Breno, lembra do Lotus anotando o telefone em um passaporte com canetão, cara? E ele me deu vinho com perfume.
Vinho com perfume, Lotus?
Cara,
é isso mesmo, vinho com
não,
perfume.
Vinho com perfume eu não duvido, cara. Eu não duvido. O Lotus era foda, cara. Mesmo, é impossível cara. Mesmo, é possível. É bem possível. Bom, gente, a gente já tá chegando no final aqui, né? Só vou ler as últimas mensagens, ó. Quem sabe depois dessa pandemia eu consigo trazer o Hash Shop pra tocar aqui em Uberlândia, o Bleno.
Demorou,
Bleno.
Legal.
Uberlândia. Nós tocamos duas vezes em Araxá.
Araxá, cara.
O Harry Shore no festival também, que teve da prefeitura de lá. Eu esqueci o nome do cara que fazia na época lá.
Tocamos com aquela banda também do... Como que chama lá?
Nós fizemos em Araxá.
Festival, né?
Numa praça, duas vezes em Araxá.
Duas vezes em Araxá,
com
cara?
Com o Ganga.
Foi com o Ganga também.
Teve uma que foi com o Ganga.
Junto com eles? Tá. Mas então, Minas é legal, Uberlândia é legal.
Cara, Minas é legal pra caramba, cara. Minas é legal pra caramba.
Então, porra, lá a gente quer tocar sim, cara. Certeza, cara.
Uhum.
Lugar.
E eu acho que é isso aí, gente.
Meu.
Ô, Vurco, começa a falar aí, ó. Você falou, só uma última pergunta que eu tinha pra fazer. É sobre as letras do Hellish War. Como é que vocês pensam pra compor elas? Como é que vocês pensam nelas?
Letra?
As letras.
Então, letra... Eu,
é uma curiosidade que acho que até a galera deve ter.
É o seguinte, Harry Shore são funções. São funções.
É matemático o negócio?
É
uma equação.
São funções. Eu fiz letra, no primeiro CD eu fiz letra. Primeiro eu fiz a Defender, a Harry Shore e acho que só também. Assim, então eu sou, a parte de letra não é muito comigo não. Mas assim... Ele também não, mas ele participa mais mais do que eu nessa parte de letra. Uhum. Então assim, são funções. Funções. Eu sou da música, do instrumental, dos arranjos. Uhum. Também, ele também agora também é.
Uhum.
Letras é com baterista,
Daniel,
o baixista, o Môndiga, e agora com o nosso amigo Billy Martins.
Ultimamente tá bem o Persson, o batera, ele escreve bastante, e o Bill também, o vocal. Muito
bacana.
Eles escrevem, o JR escreve também, eu também já escrevi, a gente já teve até parceria no passado, mas no último disco eu participei muito mais da parte instrumental mesmo.
Da parte de arranjo instrumental.
Música, composição mesmo, e do que letra, né? Mas no fundo, assim, no fim, cara, não, todo mundo acaba dando pitaco em tudo, entendeu?
Ah, todo mundo olha assim, o cara faz uma letra, às vezes fala assim, pô,
melodia mano. Da voz, aí acaba saindo uma frase junto, vira um pedaço da letra e tal.
É um processo mas, assim, composto com todo mundo, né?
É. Mas é. A gente tem esse costume, né, de compor a letra meio que pensando na melodia. Isso é uma coisa
entendi.
Diferencial. A gente não escreve assim e depois tenta encaixar. A gente já, normalmente, a gente, inclusive o baterista, todo mundo faz meio que dessa forma, já pensando meio que na melodia.
Já pensa meio que na melodia para fazendo
pra
a letra.
Fazer uma letra que encaixe naquilo,
mas porque
né?
O inglês ele é quase assim, é uma língua muito sonora para fazer
isso. Nunca deu muito certo pra gente esse lance de você escrever uma coisa pensando, sei lá, numa redação e depois colocar uma música em cima disso, entendeu? Isso normalmente acaba ficando as letras corridas, acaba não encaixando certinho. Então uma coisa, boa prática que a gente tem assim, que todo mundo faz, né? É isso aí. O batera mesmo, ele ajuda na composição das melodias, quando faz a melodia de voz, né? Quando faz as letras. Então,
a harmonia é feita antes.
A harmonia vocês fazem antes. Então vocês primeiro vocês criam a música e tal, e depois encaixa a letra.
A letra é sempre o final. Mas assim, a harmonia...
Até que o nome das músicas é tudo apelido, até o último minuto
é apelido.
Tudo por apelido as músicas.
Tipo assim, tem um músico que chama Aranha.
Conan.
Vamos tocar do Conan. Vamos tocar, sei lá, a do Saxon.
Saxon.
Então são músicas que antes de ter o nome...
É tudo um apelido até a hora que vocês batizam.
A última coisa é pôr o nome da música, cara.
Quando a música vai nascer, você fala, pô, agora a gente tem que pensar no nome, né?
Às vezes até música, letra pronta, mas não tem o nome.
Isso é sempre assim. A música vem antes. A harmonia, a melodia vem tudo antes.
Mas eu acho que...
E a letra, ela vai adaptando.
A letra a gente tenta adaptar para o problema... O negócio é, no final, ser um negócio que encaixa, que fica legal.
Fica bacana, né?
Entendeu? E não o contrário, né?
Pra ficar um negócio bacana, coerente com o trabalho que vocês estão fazendo instrumental.
A letra tem que encaixar na música, não a música na letra, entendeu? Você vê, música clássica não tem letra.
Não tem letra, isso é verdade.
Então, tipo...
Vocês fazem todo um processo artístico e tal, entendeu? E depois você faz a letra. Mas eu acho que...
É secundária, isso, né, digamos.
É, que nem eu, cara. Eu faço música assim. Eu faço primeiro a música, depois faço a letra. É mais fácil pra mim. Eu acho bem mais fácil.
É estilo, né?
Não, é cada estilística, né?
Se Harry Shaw quisesse, faria um disco instrumental.
Uhum. Isso é uma coisa também que a gente tem, né? Todo disco tem uma música instrumental.
Tem
pelo menos uma.
Sempre.
Mas isso é legal,
todos
cara. Pô, isso é legal.
Uma música instrumental.
Todos. O primeiro tem duas.
O primeiro tem duas instrumentais? Tem
praticamente, mas assim, sempre tem uma. É uma coisa, acho que natural.
Na verdade, o primeiro tem três, né? O primeiro tem três.
Tem introdução. Introdução. É uma música. Então, tem três.
Tem três. Mas todos eles têm música instrumental.
Uhum. Tem
uma característica nossa que acaba saindo, ó, aquela música que tem e não consegue encaixar a letra.
A gente
às vezes até tenta, né?
Não encaixa, né?
O baterista, nossa abobrinha, ele tem essa mania. Oh, cabe uma voz, não cabe nada, velho. Não cabe, velho.
É riff e pronto.
Não funciona. Né, gente?
E tem um som. Do primeiro nosso, do que chama Feeling of War, que é uma música que foi feito, acho que nem era pro CD essa música, mas assim, eu acabei colocando. Que foi a música Feeling of War.
Sentimento do Guerreiro.
Eu senti, é uma música instrumental que foi feita pra uma pessoa. Foi feita por uma pessoa.
Mas isso aí, cara, tem uma, assim, quando eu escuto uma música instrumental, às vezes imagina qual que é a história do negócio, como que seria.
Tem um clipe.
Aí você põe, por exemplo, o título Feeling of War, você começa a se imaginar, né?
É música que tem história.
Imagina isso.
Então, essa música aqui era, posso até citar, vou falar.
Fala aí.
Da Juliana. né, que eu estou com ela hoje, depois de 20 anos.
Não sei.
E eu fiz essa música, eu fiz pra ela naquele tempo.
Você fez pra ela nessa época?
É, foi pra ela que eu fiz essa música. Então a música se chama Feeling of Warrior. E aí, depois de 20 anos, eu pude fazer um clipe dessa música. Um clipe pessoal que eu fiz. Que pode ser que saia no canal, no nosso canal do Hell Shore, mas uma outra versão. Né? Mais, mais pra banda mesmo. Então, é uma música que tem história por si mesmo. A história foi feita em cima de uma pessoa. Então é aquela coisa, um negócio medieval, pá, né? Um guerreiro buscando uma pessoa. Já é um negócio meio. Sagrado é um negócio muito louco.
Não, entendi a brisa, entendi.
É, então, a gente entendi. Então, assim, pra quem eu mostrei, eles também viram tudo, entenderam o que eu quis dizer. E assim, não teve roteiro. Eu cheguei lá no lugar e falei, é assim que vai ser. E foi certinho, do jeito que eu imaginei.
Bacana,
depois de 20 anos, cara. Eu consegui fazer esse clipe, cara.
Tem uma coisa que eu sempre falei, cara, que é uma frase. Toda música passa uma mensagem.
Passa.
Essa, mesma música instrumental, você vai passando uma mensagem.
Com certeza. É. Instrumental, às vezes, até mais.
Aí, aí já mandaram. Fizeram um squash aí no seu.
É ela mesmo.
Então, a mas, cara, cada música, toda música passa uma mensagem. Então. É, bom, é legal saber isso aí, porque é uma coisa que não é todo mundo que sabe, cara. Agora quem acessa esse podcast vai saber. Ele fez pra Julie, pra Ju, né, a música.
Então, mas essa é uma música instrumental que eu pude passar o que eu senti na época. E foi assim mesmo.
Isso é o legal da música, né? Você passar o sentimento.
Você passa o sentimento, registra e passa a sua mensagem, cara. Pô, acho que eu não lembro se foi Steve Vai ou Joe Satriani que falava, toda música passa uma mensagem. Uma música instrumental passa uma mensagem. Tá falando alguma coisa. Bom, gente, a gente já tá chegando aqui ao fim, né? Senão eu vou alugar vocês muito tempo aqui, né?
Mortejo de cover? Mas, três horas.
Hã?
Mortejo de cover? Três horas.
Mortejo foi três horas, cara. Porra, foi muito tempo.
Tem assunto
pra caramba. Mas, gente, eu agradeço muito vocês por ter vindo. Foi legal pra caramba o bate-papo. Espero a gente fazer isso aí mais vezes. Vamos fazer mais vezes aí, que
parabéns,
é legal.
Parabéns, viu, pela iniciativa. Não, isso... Prazer estar aqui. Muito legal, cara.
Um prazer é meu de receber vocês. E esse foi o Rock Night Live de hoje, ó. Sábado vão ter uma banda de Dayatuba, Stupid, aqui, que na verdade foi gravado, já vai rolar aqui.
Stupid?
Que isso? Stupid é o nome da banda, mas tem um som bacana, cara. Legal pra caramba o som dos caras.
Não é Stupid, é Stupid.
Stupid ou Stupid, não sei. Cara.
É Stupid mesmo?
Stupid. Acho que é Stupid, né?
Estúpidos, porque que porra
é
essa?
É que eu acho que é Stupid porque não tem o I, né? Acho que se fosse português era estúpido, né?
Uhum. Stupid.
Mas é Stupid, né?
Que
eles colocaram. Então vai ter eles aqui. E na segunda-feira temos o Aquiles Priester aqui, né? Que a gente vai estar dando continuidade esse bate-papo de heavy metal aqui, né?
Muito legal.
Mas isso aí, gente, eu agradeço quem acompanhou até aqui. Agradeço vocês por ter vindo aqui conversar com a gente. Esse foi o Rock Night Live de hoje. Até a próxima, pessoal.
Isso aí, valeu, pessoal. Um abraço.
Isso aí.